Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast da Pan. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Josias de Souza.
O Brasil só aplicou 20% dos testes contra a Covid-19 prometidos para esse ano. Até outubro, laboratórios públicos processaram 5 milhões dos 24 milhões e 600 mil exames projetados pelo Ministério da Saúde.
Nós nunca minimizamos o perigo deste vírus. O que se questiona é a técnica para o enfrentamento da Covid-19. Os testes são fundamentais. Do contrário, seria um avião andando no escuro, sem nenhuma orientação. Os testes são fundamentais. A própria OMS diz que é preciso identificar o infectado, isolar e tratar. E isso para deixar livres os que não estão infectados.
Conselho Nacional de Secretários de Saúde cobra ações imediatas para enfrentar nova alta da Covid-19 no Brasil. A entidade já solicitou ao Ministério da Saúde um repasse de mais de 3 bilhões de reais e 20 milhões de testes rápidos.
O Brasil passou a lidar com uma dúvida cruel e uma incerteza inquietante. A dúvida é se o país entrou numa segunda onda de contágio do coronavírus ou se amarga um repique da onda original. E a certeza é que Jair Bolsonaro ainda não saiu da primeira onda. Ele continua surfando o seu negacionismo. O governo passa sempre a impressão de estar 10 passos atrás do vírus. O Ministério da Saúde acumula um déficit de respostas, demora a repassar testes contra a Covid aos estados, não esclarece adequadamente à sociedade qual é o cronograma para aquisição e distribuição das vacinas que estão por vir. E diante desse cenário, o presidente chama o debate sobre a eventual segunda onda de conversinha e chama de maricas quem se preocupa com o vírus. Com tantos erros novos a cometer, o presidente se acorrenta a velhos erros.
O Brasil passa de 168 mil mortes por Covid-19. O total de casos da doença no país chegou a 5.981.000, enquanto 5.407.000 pacientes já se recuperaram.
Hacker português é suspeito por ataque ao Tribunal Superior Eleitoral. O invasor, conhecido como Zambrios, nega ligação com grupos radicais e garante que fez tudo sozinho, de casa, onde está em prisão domiciliar.
Esse tipo de trabalho sujo é comum na internet e pode até ser comprado. Imagine, comprado, pago com criptomoeda aí na internet dos loucos, desse submundo da internet. Ele é chato, não é exatamente uma invasão, se chama negação de serviço. São tantas demandas por robôs, outros computadores, que o serviço cai diante de uma demanda muito grande. Não é mais do que isso, mas é um alerta, um sinal vermelho.
Na véspera do Dia da Consciência Negra, homem negro é espancado e morto por dois homens brancos após discussão dentro de um supermercado em Porto Alegre. Um segurança terceirizado e um policial foram presos em flagrante pela morte de João Alberto Freitas.
Crise da pandemia amplia a desigualdade racial no mercado de trabalho. Com milhões de vagas fechadas, o desemprego entre os negros é 5,45 pontos percentuais maior do que a média da população brasileira.
Jair Bolsonaro desiste de apontar países que compram madeira extraída ilegalmente no Brasil. Após prometer que citaria nomes na live desta quinta-feira, o presidente afirmou que não acusará nenhum país de cometer crime ou de ser conivente.
Na prática, ao prometer a divulgação dos nomes dos países destinatários da madeira ilegal, o presidente Bolsonaro confessou a incompetência do Brasil para deter os criminosos que extraem a mercadoria ilegalmente da floresta amazônica. A falta de nexo dessa bravata do presidente ficou ainda mais evidente depois que se verificou que o seu governo flexibilizou as regras para a exportação de madeira, afrouxando a fiscalização. Ao informar sobre o recuo, o presidente citou só a França. Restou na vitrine o constrangimento de um presidente que se vangloria dos avanços tecnológicos que permitem à Polícia Federal identificar o destino da madeira ilegal e não aciona a mesma polícia para punir os crimes ambientais cometidos em território nacional.
É uma má vontade natural aqui no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro e que acaba pregando contra a imagem do país. O presidente mostrou um inquérito da Polícia Federal com riqueza de detalhes, mostrando inclusive preços de madeira exportada como se fosse eucalipto e pinos a preços baixos e que qualquer comprador sabe que se trata de uma irregularidade. Além deste inquérito, o ministro da Justiça foi a público dizer exatamente que está atrás dos que compraram a madeira ilegal, ou seja, o contrabando. Houve ali a apresentação de nomes, inclusive da Comunidade Econômica Europeia, de vários países. O que não é possível é dizer que um país compra madeira, mas integrantes do governo ou mesmo empresários participam dessa compra. É o IP que está sendo exportado como se fosse eucalipto e o inquérito da Polícia Federal mostrou isso, da Polícia Federal brasileira.
Custo para restabelecer a energia no Amapá deve ser dividido por quase todos os consumidores brasileiros. Uma medida provisória vai isentar a população do estado e repassar a despesa para a conta de desenvolvimento energético, paga em todo o país.
É um engano imaginar que os apagões que infernizam a população do Amapá são um problema local. Esse enrosco é nacional, por três razões. Primeiro, porque o custo do esquema emergencial montado para suprir os amapaenses de energia vai ser cobrado de todos os brasileiros que pagam conta de luz, o país inteiro. Segundo, porque a falha expôs debilidade do Sistema Federal de Fiscalização, que envolve o Ministério da Minas e Energia, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, e o ONS, o Operador Nacional do Sistema. A negligência do Amapá pode se repetir em outros estados. Por último, essa debilidade no fornecimento de energia do Amapá, que é uma concessão à iniciativa privada, forneceu munição para que os inimigos do programa de privatizações se contraponham à intenção do governo de vender estatais. A venda da Eletrobras, que se arrastava no Senado, subiu no telhado.
Recontagem de votos confirma a vitória de Joe Biden na Geórgia. Com o resultado, o democrata deve garantir os 16 delegados do estado. Mas o presidente americano Donald Trump ainda tem direito a pedir mais uma recontagem.
No Brasileirão, Vasco e Fortaleza não saem do 0-0 em São Januário. Hoje, na abertura da 22ª rodada, o Bragantino recebe o Bahia no interior paulista.
O Ministério da Saúde admite que pode comprar mais 5 vacinas contra a Covid-19. A pasta encerrou a rodada de conversas com fabricantes de potenciais imunizantes e agora espera finalizar memorandos de entendimento para futuras aquisições.
No início da semana, a Advocacia Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um documento no qual sustenta a tese segundo a qual não existe em regra compulsoriedade para vacinação contra a Covid. Cabe ao Ministério da Saúde definir quais vacinas serão classificadas como obrigatórias. Enquanto isso, a pasta da saúde entra de forma improvisada na corrida para a aquisição de vacinas e demora a esclarecer qual vai ser o plano de logística para levar essas vacinas aos mais de 200 milhões de brasileiros. Está se programando para dezembro uma campanha de esclarecimento sobre vacinas. Por enquanto, sabe-se apenas que o presidente Bolsonaro não pretende obrigar ninguém a tomar vacina. E que há no comando do Ministério da Saúde um general, Pazuello, Eduardo Pazuello, que opera sob lógica militar. Um manda, o outro obedece. Espera-se que as ordens de Bolsonaro respeitem a lógica.
O Brasil tem uma grande experiência em imunização. O Programa Nacional de Imunização deve coordenar esse trabalho de vacinar os brasileiros, né? É através do SUS. O debate é se a vacina pode ser ofertada em clínicas e hospitais particulares. Os estados e municípios não podem e nem devem e nem têm condições de coordenar um processo assim. Agora, com a palavra, a Anvisa para regularizar e certificar a validade destes projetos, destas vacinas. A Anvisa, a gente não dava tanta atenção, mas é um gigante. Ela determina o que nós bebemos, comemos, cosméticos e vários outros medicamentos e equipamentos que passam pela saúde. O Brasil está sim preparado para este desafio.
Pandemia pode deixar mais 130 milhões de pessoas na pobreza em todo o planeta. Relatório da ONU aponta que esse contingente de pessoas que vivem com menos de US$1,90 por dia vai crescer pela primeira vez desde 1998.
Em pesquisa Datafolha, Bruno Covas, do PSDB, tem 48% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Já Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 35%, brancos e nulos indecisos somam 17%.
Numa conta que inclui apenas os votos válidos, como faz a Justiça Eleitoral, o Bruno Covas amealha no Datafolha 58% contra 42% atribuídos ao Guilherme Boulos. A diferença é de 16 pontos percentuais. O prefeito Tucano é favorito, mas o jogo ainda não está definido. Entre os eleitores do Covas, 18% admitem mudar de voto, e entre os que optam por Boulos, 17% cogitam trocar de canoa. Como só há dois candidatos, os votos perdidos por um escorregam para o cesto do outro. A eleição vai ocorrer em 9 dias, num segundo turno assim tão curto, um tropeço verbal pode ser letal. Os candidatos têm de trazer dentro da boca fitas métricas, não línguas. Precisam medir cada palavra.
No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, lidera com 54%, enquanto Marcelo Crivella, do Republicanos, tem apenas 21%. Na disputa entre primos, no Recife, Marília Reis, do PT, está na frente com 41% e João Campos, do PSB, tem 34% das intenções de voto.
No caso do Rio de Janeiro, a conta dos votos válidos revela que o desafiante, o Eduardo Paes, obteve no Datafolha 71% das intenções de voto contra 29% do prefeito Marcelo Crivella. Esses dados dão, sim, à disputa carioca uma aparência de jogo jogado. O Crivella passou a operar no modo desespero. Num par de vídeos, o Crivella questionou a masculinidade do governador paulista João Dória, chamou de vagabundo, insinuou que o Eduardo Paes está trocando o apoio do PSOL pela promessa de entregar a legenda à Secretaria de Educação, tudo com o propósito de instituir, veja você, a pedofilia nas escolas do Rio de Janeiro. É improvável que o Crivella tenha amealhado votos com essa tática, mas ele ganhou uma nota de repúdio do Dória, pelo menos 2 processos judiciais, um do Paes, outro do PSOL, e o desespero não ganha eleição.
No Brasil, 7 em cada 10 pessoas que vivem em casa com algum tipo de inadequação são pretas ou pardas. Esse aspecto da PNAD 2019, feita pelo IBGE, mostra como a desigualdade racial começa já no acesso a uma moradia de qualidade.
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura aponta que o governo é um dos responsáveis pela venda irregular de madeira. O grupo, composto por indústrias, bancos e ONGs, enviará ao governo carta em que critica as falhas de fiscalização ambiental no país.
Rodrigo Maia se reúne com Ciro Gomes para debater cenários para as eleições de 2022. No encontro em Fortaleza com o governador cearense Camilo Santana, eles também teriam discutido sobre a sucessão.
E animados aí com os resultados das eleições municipais, alguns partidos, como o DEM e PP, se agigantam aí e se dão uma importância muito maior do que realmente existe. Ainda não há um nome para essa avenida central aí que os tucanos, DEM, PP e outros partidos sonham.
Paulo Guedes diz que depois do segundo turno voltará a insistir na criação de novo imposto. O ministro da Economia afirmou que não pode desistir da ideia porque ela poderia ajudar a gerar mais empregos.
Se há alguma coisa certa na vida, além evidentemente da morte, é o imposto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está, na verdade, procurando ali recursos para pagar um plano de ação social do governo e tentar recuperar esse déficit monumental, quase 100% do PIB em dívida interna.
Senado do México aprova a legalização da maconha, medida que flexibiliza regras para fins medicinais e recreativos, ainda será analisada pela Câmara e pelo presidente Andrés Manuel López Obrador.
FIFA vai criar licença maternidade global para jogadoras e técnicas de futebol. Novas regras vão propor pelo menos 14 semanas de afastamento remunerado, mas as federações locais poderão propor medidas mais vantajosas.
Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o site jp.com.br.
Podcast da Pan. Jovem Pan.